partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está pertinho dos igarapés. Os riachos que nascem nas matas e deságuam nos vários rios que compõem a nossa região amazônica.
Olá também para quem tá pertinho da praia, praia de água doce, de água salgada.
E um olá para todo mundo do interior, Brasilzão cheio de tudo.
Então, para você que tá sintonizado no Escola Brasil, em qualquer canto deste país imenso, atenção. No programa de hoje, um psicólogo vai explicar o que fazer depois de cometer certos deslizes na frente das crianças.
Pois é, às vezes o adulto fala para a criança não mentir e mente. Fala para não dizer palavrão e diz. O que fazer? Você vai saber daqui a pouco.
E alô, ouvinte de Aveiro, no Pará. No Toque Musical de hoje, a gente atende o seu pedido, viu?
Ah, hoje também tem...
Você vai aprender a diferença entre perca com C e perda com D.
Não perca, hein?
E o Matuto? Bem, parece que tá doidinho aí com o mapa do tesouro que o avô deixou.
Mapa do tesouro, é? Essa eu quero ver. Eu fiquei sabendo que esse mapa mais complica do que ajuda na orientação.
Ah, não sei, Cadu, mas vamos aproveitar a confusão aí do Matuto com o mapa para falar sobre os pontos cardeais e explicar como as pessoas no passado sabiam onde ficava o norte, o sul, o leste.
Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Pai, mãe, tio, vó, avô, a gente sempre quer dar o melhor exemplo para os pequenos, né? Mas de vez em quando falamos uma coisa e fazemos outra, o contrário do que ensinamos.
E aí a criança pega a gente, ó, no flagra. O que dizer e o que fazer nessa hora?
Para falar sobre isso, o repórter Caio Arcanchi fez algumas entrevistas na rua e chamou um especialista para comentar aqui conosco. Fala, Caio.
Cadu, o psicólogo e doutor em psicologia da Universidade de Brasília, Adriano Facioli, está aqui conosco para falar sobre o que as crianças aprendem com os exemplos dos pais. Uhum. Doutor Adriano, é muito bom contar mais uma vez com a sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigado, Caio. Eu que agradeço.
Doutor Adriano, eu entrevistei algumas pessoas e pedi para elas comentarem alguns deslizes, né, cometidos na frente dos filhos. Vamos começar ouvindo o depoimento da Gessi Terezinha de Almeida. Pode rodar.
Comigo já aconteceu de eu dizer um palavrão, né? Aí a criança, pô mãe, mas a mãe falou feio, disse que não é pra falar. Porque a gente ensina que não e faz. Você diz desculpa, mas quando tu crescer, tu pode dizer. Quando você é criança, não.
Então, doutor Adriano, será que a criançada se convence com esse tipo de explicação?
Eu acho que esse tipo de explicação a gente vai ter que recorrer em diversas ocasiões, né? Porque nem tudo pode funcionar como exemplo.
Vamos lá, quer dizer então, doutor Adriano, assim, os pais não são perfeitos e podem cometer erros, mas tem que procurar dar sempre o melhor exemplo.
Com certeza, Cadu. Tem que procurar fornecer o melhor exemplo, uhum. Porém, a ideia é sempre de que existem diferenças entre a vida de uma criança e a vida de um adulto, e o que uma criança pode fazer e o que um adulto pode fazer.
Legal. Doutor, tem outro depoimento aqui, é da Paula de Oliveira Souza, vamos ouvir.
Às vezes até discutir mesmo, assim, com o meu marido, né, na frente dela, e às vezes ver que não era legal, né, que ela nem poderia estar ali no momento, né, mas do nada escapuliu. Aí deixa a gente na saia justa, né, sem saber o que falar.
Então, doutor Adriano, quando é que essa situação dos filhos presenciarem discussão dos pais pode ser contornável e quando é que isso aí vira um problema?
Pois é, vira um problema quando a criança começa a ser utilizada como escudo nas discussões. Então, é razoável tentar evitar, fazer com que esse tipo de discussão se dê sem a presença da criança. Claro, de vez em quando não tem jeito, a criança vai presenciar um ou outro desentendimento.
E quando isso acontece, doutor Adriano, qual é a melhor saída?
Sandra, é interessante que a criança tenha explicações acerca disso, de que as relações não são perfeitas, que de vez em quando as pessoas têm opiniões diferentes.
Doutor Adriano Fascioli, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil e até a próxima vez.
Até a próxima, obrigado.
Até logo, doutor Adriano, e obrigada, viu, Caio?
Bem, depois da dica do psicólogo, hora da... E na dica de português, então, você vai dizer, você sabe qual é a diferença entre perda com D de dado
e perca com C de casa?
Quem responde para nós é a professora de português, Ladanir Milak. Presta atenção.
Bom, perda com D de dado é um substantivo. Então, a gente usa com um artigo na frente, né? Com um A na frente. A perda foi grande com D. Agora, o perca com C é verbo. Por exemplo, é necessário que eu perca peso. É sempre o verbo conjugado no subjuntivo.
Muito bem. Anotou? Não anotou? Então a gente repete a dica da professora Ladanir Milak. Perda com D de dado é substantivo. Aí quase sempre vai ser usado com artigo na frente. A perda. Uma perda.
É, se por exemplo não tiver A na frente e você colocar para testar, também dá certo, viu? Perda de confiança. A perda de confiança. Perda é com D de dado, hein?
E perca com C é verbo.
Pegou? Então não perca com C de casa a dica de português de quarta que vem.
Falando em perda, parece que o Matuto tá mesmo é perdido com o mapa na mão, viu? Será que ele chega hoje?
Ah, claro que chega, mas só depois do...
Toque Musical.
O Toque Musical de hoje é especial, porque tem o toque da ouvinte Maísa Franco Campos, do município de Aveiro, no Pará.
A Maísa escreveu uma carta para ganhar um calendário com a foto de toda a equipe do Escola Brasil e já ganhou.
Mas aproveitou para pedir algumas músicas. Uma delas é Parabéns, com Teixeirinha.
Ela ofereceu para o filho João Campos Brasil, que completou 8 anos no dia 28 de fevereiro.
Pois é, Maísa, como nós só tocamos uma música inteira por dia, não deu para atender o seu pedido antes.
Ai, pois é, nós estamos um pouquinho atrasados, né?
Pois é, ou estamos bem adiantados, porque vale para quando o João Campos fizer 9 anos em 2008. E vale também para a filha Magna Campos Brasil, que fez 15 anos em maio.
Bom, e para todos os aniversariantes de hoje.
Muito bem, mas antes de tocar parabéns, a gente aproveita para falar um pouco da vida do cantor e compositor gaúcho Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha.
Teixeirinha nasceu em Rolante, no Rio Grande do Sul.
Era um típico cantor de música gaúcha caipira. Na canção Querência Amada, por exemplo, ele fala um pouco da sua origem.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul.
Teixeirinha perdeu os pais quando ainda era criança. A canção Coração de Luto, que até virou filme, conta a história da morte da mãe. E foi com essa música que Teixeirinha ficou famoso no Brasil todo.
O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida.
Teixeirinha escreveu mais de 1.200 músicas, também foi produtor e ator. Morreu em 1985.
Então vamos ouvir a música pedida pela ouvinte Maísa Franco Campos, de Aveiro, no Pará. Toca parabéns do Teixeirinha aí, DJ.
Você. Parabéns, parabéns, parabéns.
Parabéns. parabéns nesta data querida. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns.
Como é linda esta data de hoje. Salve, salve o seu aniversário. Deus lhe dê muitos anos de vida pra viver mais de um centenário. Você hoje é feliz, mais feliz. Esta festa vai deixar saudade. Voltaremos pro ano outra vez, desejar-te mais felicidade. Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns.
Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida.
Você ouviu Parabéns com o gaúcho Teixeirinha. A composição é dele mesmo.
E se você quer seguir o exemplo da Maísa e ajudar a fazer o toque musical, escreva para o Escola Brasil e peça uma música.
Olha, escreva também para tirar dúvidas de português, para dar sugestões.
Ajude a fazer este programa que é muito mais seu que nosso. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Agora eu tenho uma proposta pra você. É, você mesmo aí, ó. Quer ir ao teatro comigo? Vamos? Vem viajar, voar nas asas da imaginação.
Entendi o motivo de tanta inspiração, Sandra. Deixa eu ver esse livro aí que você tem na mão. Aqui, O Fingidor, do escritor Samir Yazbek. Uma história de ficção em que o personagem principal, o poeta português Fernando Pessoa.
Isso, a história é ficção, mas o poeta Fernando Pessoa é de verdade, viu, gente? Ele viveu no final do século XIX e início do XX, né? E hoje é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa.
Ah, então deixa eu ler um pedacinho da história do livro pros ouvintes.
Epa, nada disso, Cadu. Não, essa história aí pode deixar que eu conto.
Hora tá bom. Da leitura.
Pessoal, O Fingidor é um livro, assim, diferente, né? Foi escrito para ser representado, para virar peça de teatro.
Ah, agora eu também entendi o seu convite para ir ao teatro.
Então.
Na verdade, o teatro tá dentro desse livro.
Isso mesmo. Na história, o poeta Fernando Pessoa resolve, assim, se candidatar a um emprego de datilógrafo, né? Detalhe, o trabalho é oferecido por uma pessoa que estava justamente escrevendo uma crítica sobre a obra de Fernando Pessoa.
E para não ser reconhecido, o poeta então inventa um disfarce?
E é aí que começa o suspense, Cadu. Será que o crítico vai descobrir que o seu novo ajudante, na verdade, é o autor das poesias?
Parece mesmo bem interessante.
Nossa,
essa história.
Com certeza. Nossa, é um livro muito, muito legal. Daqueles que não dá vontade de parar de ler e quando termina dá uma peninha. Mas para saber o final, você que está escutando Escola Brasil vai ter de ler o livro, claro.
Ele foi distribuído pelo FNDE, o Fundo Nacional pelo Desenvolvimento da Educação, para as escolas públicas de ensino fundamental. Então procure aí na sua escola que deve ter.
Então, ó, repetindo, o nome do livro é O Fingidor, de Samir Yazbek. O Fingidor, de Samir Yazbek. Procure aí na sua escola.
Muito bem, depois do intervalo, Matuto e seu confuso mapa. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Ô, Licopte, você tá pensando o que eu tô pensando? Menino... Olha aqui, baixa aqui. Menino, se esse mapa aqui do vovô Arstorff tiver certo, nós vamos ficar ricos, meu jeguinho. É, mas o duro é entender isso. Olha só, olha só. Deixa eu abrir ele inteirinho aqui. Deixa eu abrir.
Ô, Matuto... Que mapa é esse aí, hein?
Parece até segredo, todo misterioso, cochichando aí com
helicóptero. Pode tirar os olhos vocês dois aqui, ó. Esse é o mapa de um tesouro que meu avô deixou pra eu, viu, Arthur?
Tá bom, pode pegar o mapa do vovô Astolfo aí do tesouro, tá bem, já não tá mais aqui quem perguntou, não quero mais ver.
Mas gente, olha, eu tô vendo esse negocinho aqui, difícil vai ser encontrar esse tesouro, viu?
Por quê?
Olha que confusão que é esse mapa aqui, ó. Escuta só, vê as suas orientações que o vovô deixou aqui, ó. Aqui, ó. Vira reto na descida da ribuleira do bode sujo, depois dobra o queijinho. Lá da estrada da Ribuleira Frontosa.
Ei, menino.
Esse mapa tá mais desarrumado que gaveta de sapateiro, Ara.
Você vai acabar se perdendo atrás desse tal tesouro aí, sabia?
Você acha?
Virar reto é uma coisa que eu nunca vi na minha vida.
É, Matuto, mapa, pelo que eu sei, serve pra facilitar. Não pra confundir como esse aí, não, viu? Eu acho que o seu avô Astolfo não queria que nem você, nem ninguém encontrasse esse tesouro, não.
Será, Cador?
Não sei, ué. Desse jeito aí...
Mas como eu já sei pelo menos pra que rumo seguir, eu acho que eu vou orientar de outro jeito pra chegar lá.
Tem várias maneiras de você fazer isso, sabia?
É?
Afinal, não é de hoje que o homem procura se orientar pra seguir a direção certa.
O que mudou foram os equipamentos, né? Que foram ficando assim, os de hoje são mais sofisticados, mais modernos.
Mais modernos. É a tarde da tecnologia?
Exatamente.
Hoje, por exemplo, o motorista segue o traçado das rodovias, né? Tem os guias rodoviários, as placas, né?
Uhum.
Tem o tal agora, eu fiquei conhecendo aquele negocinho, o tal do GPS.
É, amigo, negócio chique, né?
É um localizador por satélite que fica lá em riba no espaço. Antigamente não tinha essas petecaiadas todas, não, viu? Quando uma pessoa ia assim, de um lugar para outro, era bem diferente, viu? Ela se guiava pelos astros do céu. As estrelas, o sol, a lua, por exemplo.
E ainda hoje esses astros podem ajudar, Matuto.
É verdade.
Então, por exemplo, o sol aparece no leste e se põe no oeste.
É.
Bom, com esses dois pontos já marcados, dá pra saber pra que lado fica o norte e o sul. E assim se localizar durante uma viagem, uma caminhada na mata.
Pois é, na verdade, como a gente tava falando de orientação, pra se orientar, você só precisa ter um ponto fixo conhecido, né?
Que
pode ser isso mesmo, ser o sol, ou a lua cheia, que também nasce no leste e se põe no oeste.
Isso.
O que garante orientação também durante a noite.
Agora, de noite, os países do hemisfério sul, como o Brasil, contam com as estrelas do Cruzeiro do Sul, negador.
Isso.
É aquela cruz que as formam lá no céu.
Forma um cruzeiro lá no céu.
Exatamente. E ele é visto em quase todas as noites do ano.
Uhum.
E olhando, dá pra saber mais ou menos onde é que tá o ponto sul, né? A mesma coisa acontece do lado do hemisfério norte, com a estrela polar.
O problema é que a orientação pelos astros depende de uma série de coisas, né? A principal é a situação do tempo, gente. O céu tem que estar limpinho.
Isso.
Se estiver nublado, não vai ter como enxergar as estrelas, a lua.
Aí o que pode ajudar um cadinho também é a tarde da rosa dos ventos, né? Que é essa roda aqui, ó. Aqui, ó.
Caprichadinha essa aqui, bonitinha.
Aqui está marcado os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. E tem também os pontos colaterais noroeste, entre o norte e o oeste, sudoeste, entre sul e oeste. Olha aqui, ó, bem no cantinho do mapa aqui, ó. Sudoeste entre sul e leste e nordeste entre o norte e o leste.
É, sudeste entre o sul e o leste. Sudeste, isso mesmo. É,
exatamente.
Olha, ter uma noção desses pontos de orientação é muito importante nos lugares onde não existem estradas, assim como nos desertos, nas áreas de floresta, por exemplo.
É, como na nossa Amazônia, né, Cador? Uhum. E olha só que outro equipamento que ajuda, ó, a bursa.
Ah, essa ajuda muito.
A bursa ajuda mal, né? A agulha dela tá sempre apontando pra onde? Pro norte.
Pro norte.
É. Dá pra gente saber em que direção tá indo.
Que bonitinho. É. Como chama mesmo?
Bursa.
Bússola!
Ah, tá bom.
Eu tô vendo que você tá bem equipado mesmo, hein, Matuto? Você tá todo chique.
Ô, Sandrinha, não vai ser por falta de orientação que eu vou deixar de ficar
com
rico,
certeza,
né?
Peraí. Mas, Matuto,
oi.
Todo mapa de tesouro que eu já vi tem marcado assim um X no lugar onde tá o tesouro, né?
É verdade.
E geralmente tem assim um baú com ouro desenhado com algum ouro dentro, né? Ou algo parecido, o X em cima. Esse aqui não tem, aqui.
Tem não?
Eita, olha aqui o X que tem nesse mapa aqui. É bem em cima dessas bolinhas amarelas desenhadas.
Agora eu tô entendendo.
Isso aqui tá parecendo mesmo, sabe o quê?
É?
Uma plantação de pequi, meu querido.
Essa é a plantação de pequi mais antiga da Ribuleira.
Seu avô te bregou uma peça.
Não, e eu só conheço as histórias que eles contavam, né? Pois não é que ela existe mesmo, gente? Diz que até Dom Pedro comeu os piqui dela.
Olha.
É mesmo, é. Bem, se não der pra ficar rico, vai dar pra fazer uma piquizada caprichada. Eu fiquei satisfeito, estranho, rapaz. Oh, é doida.
Piqui lá, hein?
Piqui pra minha fortuna. Tchau pra vocês, gente. Vamos embora, helicóptero. Vamos lá.
Tchau.
Vamos, meu filho.
Matuto, caçador do piqui perdido.
Enquanto o Matuto Jones caça piqui, vamos caçar umas cartas para ler depois no intervalo. E pode ser a sua, viu? Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Que cartinha legal, Sandra, da Adriana Rosa M. Bororó.
Oi, Adriana.
Ela mora em Cruzeiro do Sul, em Juara, no Mato Grosso, na rua Vanderlei Furtado. E fala assim: oi, gente do Escola Brasil, eu tô escrevendo pra dizer que eu adoro todos vocês. Moro em Juara, no Mato Grosso, há 9 anos. Sou casada e tenho um filho de 4 anos que também gosta do programa. Especialmente do Era Uma Vez. Olha aí, ó. Sandra, escrevo pra tentar encontrar os parentes do meu pai. Sei que o tempo é curto, mas desejo muito dar esse presente pra ele, porque não sei quanto tempo ele vai viver, porque ele tem câncer. O nome do pai dele é Olavo Maximino Bororó. Sua mãe, Maria Rosa de Jesus, que mora ou morava em Cianorte, no Paraná. E o seu irmão, Crisolino Maximino Bororó, e sua irmã adotiva, Dinalva Maximino Bororó. Meu pai se chama João Maximino Bororó, nascido em Água Boa, na Bahia. Peço que alguém que conheça, por favor, que conheça alguém com esse sobrenome, pode ligar para o meu telefone 014-66-01466-3556-5541. Viu? Você ouviu aí o telefone dela? Pode ser a cobrar, viu? Pode falar, é para falar com Laura. Aí ela fala: manda um beijo para todos vocês do programa e para todos que estão ouvindo a programação, para toda a minha família, especialmente para o meu marido Ademir e meu filho Edson. Atenciosamente, Adriana Rosa. Espero que dê certo, viu, Adriana?
Beijo para você, Adriana. Eu vou mandar um alô especial aí, ó, para radialista, lá para Rádio Vitória FM 104,9 em Corguinho, no estado do Mato Grosso do Sul.
Legal, hein?
Um beijo aí pro Wilson César de Araújo e para todo mundo da 104,9 Rádio Vitória FM, que retransmite o Escola Brasil.
Já pensou? O pessoal fala lá, como é que é o nome da rádio mesmo?
Vitória FM.
Vitória FM, a rádio que você ouve pulando corguinho.
Exatamente.
Gostei do nome da cidade, bem legal. E você, colega radialista, que não tá pulando corguinho, que tá afim de fazer parte da Rede pela Educação, já entrou no site do Escola Brasil, www.escolabrasil.org.br. Você precisa mandar um e-mail para nós. O endereço do e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br. Mas aí depois, lá no site, você vai poder baixar os programas, vai ter como fazer, por exemplo, na sua rádio, se tiver como colocar espaço comercial. Você sabe que nós temos 3 intervalos durante a nossa programação, durante o programa, e você pode comercializar esses espaços para ter um patrocínio, para poder colocar o programa no ar. Não custa nada, tá certo? É, não custa nada mesmo, você não vai pagar nada para colocar o Escola Brasil no ar. Vai lá, www.escolabrasil.org.br e venha fazer parte dessa rede você também.
No programa de hoje, você aprendeu principalmente como reagir se cometer algum deslize na frente das crianças.
E o Matuto se perdeu mais do que se achou com tal mapa do tesouro. Mas nós aprendemos como identificar as direções norte, sul, leste e oeste.
Na dica de português, a professora explicou a diferença entre perda com D de dado e perca com C de casa.
Então não perca com C de casa o programa de amanhã.
Vamos falar sobre curso superior para professores do campo.
E você vai conhecer quem está cantando essa música aí.
É o grupo Mambém Brincantes, que mistura música e teatro para resgatar a cultura brasileira. E vale tudo, viu? Boi bumbá, catira, congada, maracatu.
Até amanhã.
Tchau.
Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. Cavalguinha, mundo afora, passarinha. A bolinha, cavalguinha, passo solto, ventania. Eu mais minha bolinha, sua vida é como a minha. Partilhamos o trabalho, sustenta a alegria. A bolinha, cavalguinha,
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.